Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O LinkedIn anunciou uma série de novidades que começaram a valer no mês de março e que prometem repaginar a rede social. Uma das alterações mais marcantes é a extinção do modo criador, que será substituído por uma abordagem mais inclusiva. Para falar sobre todas essas mudanças, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Silas Colombo, que é especialista em LinkedIn. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O LinkedIn, a principal plataforma de networking profissional do mundo, anunciou novas funcionalidades visando oferecer uma experiência mais enriquecedora para os seus usuários. Uma mudança significativa é a transformação do botão Seguir. A partir desse mês, esse botão se tornará o padrão principal, simplificando o processo de seguir outros usuários sem a necessidade de enviar pedidos de conexão. É sobre essa e outras novidades que eu converso agora com Silas Colombo, que é especialista em LinkedIn.
Silas, como que essas mudanças afetam os usuários do LinkedIn?
Perfeito. O LinkedIn vem nos últimos 3, 4 anos fazendo um esforço muito interessante de levar as pessoas para a plataforma e estimular que as pessoas consumam conteúdo. Ou seja, criem o hábito de usar o LinkedIn. Para isso, ele desenvolveu diversas ferramentas que tornam o uso diário mais intuitivo, como, por exemplo, o LinkedIn Notícias, as newsletters, todo esse processo que faz com que o comportamento do usuário de rede social possa estar no LinkedIn. Mas mesmo assim, apesar de ter conseguido com bastante sucesso criar o terceiro mercado do LinkedIn no mundo, né? Hoje o Brasil em volume de usuários é o terceiro mercado do Brasil do LinkedIn no mundo, ainda apenas cerca de 1% desses usuários produzem conteúdo para a rede. Então, existe o comportamento de estar no LinkedIn, de verificar a sua timeline, mas pouca gente ainda produz conteúdo. Então, essa mudança que a marca está fazendo, principalmente aqui no Brasil, ela é importante porque ela dá acesso a todos os usuários ao modo de criação, que antes era restrito para alguns convidados, algumas pessoas um pouco mais letradas ali no perfil da rede social. Ele dá acesso a todos os usuários e não só as ferramentas de produção de conteúdo, mas também o estímulo para que essas pessoas possam participar da rede de uma forma mais ativa, mais interessante no sentido de compartilhamento de novos conhecimentos, de novos mercados. Então, todo esse caminho que ele vem construindo nos últimos anos, ele culmina em agora a gente poder, como massa mesmo, trazer conteúdo com mais qualidade, com mais perfil de LinkedIn, já que o comportamento de consumir já deu algum nível de conhecimento para as pessoas. E isso vai ser muito bacana. Por um outro lado, outras mudanças, como, por exemplo, a despriorização do botão conectar para a priorização do botão seguir. Por um lado, ele vai ajudar na aceleração da construção de comunidade. Então, vai ser muito mais fácil você crescer a sua comunidade dentro do seu perfil. Só que, por outro lado, também você vai ter muito menos controle de quem é essa comunidade, porque você não vai saber quem está seguindo, a não ser que você entre na lista ali de milhares de pessoas e cheque tudo isso. Se por um lado é bom, vai ficar mais fácil reunir pessoas. Por outro lado, um grande trunfo do LinkedIn até hoje foi justamente a construção de comunidade qualificada, né? Frente a outras redes, como o Instagram, TikTok, que basicamente qualquer pessoa com acesso à internet e um smartphone pode ser seu seguidor. No LinkedIn a gente tinha essa capacidade de segmentar de uma forma muito mais estratégica as comunidades. Isso vai se perder da forma de tecnologia e a responsabilidade disso vai ficar muito mais na estratégia de conteúdo. Então, o conteúdo ele vai ter que estar numa linha tênue entre atrair pessoas do seu interesse e afastar pessoas que não sejam do seu interesse. Vai ser uma missão um pouco mais complexa, mas eu acho que, no geral das coisas, a rede caminha para extrair o máximo do potencial que ela se propõe aqui no mercado.
Não, com certeza, né? Acho que a ideia é quando você substitui o botão conectar pelo botão seguir, e aí você cria essa opção, né? Você dá uma nova opção para o usuário desse modo criador,
Eu acho que a ideia do LinkedIn é mesmo tornar a plataforma com mais cara de rede social mesmo, né? Para que as pessoas possam interagir de forma mais ativa, né, Silas?
Exatamente. Ela, apesar de, assim, o índice de engajamento das pessoas, de uso diário do brasileiro no LinkedIn ter aumentado substancialmente, ainda é um consumo bastante passivo. O LinkedIn, ele acaba virando RSS, um portal de estudo sobre negócios e carreira. Isso é muito interessante, mas é bastante limitante também, imagino, para os objetivos de negócio da companhia. Então, tornar mais fácil esse processo de conectar ou seguir pessoas e dar mais ferramentas de produção de conteúdo, não só da produção de conteúdo em texto, mas essas ferramentas vão possibilitar que as pessoas consigam trabalhar melhor fotos, carrosséis, vídeos, artigos, newsletters, todo esse arsenal de ferramentas ali abre um leque justamente para essa mudança de comportamento hoje mais passiva para um comportamento muito mais ativo. E aí a parte de rede, eu acho que eles resolveram bem até aqui. Agora entra o esforço para a parte do social da coisa, não ficar só no comentário, ficar mesmo na construção dessas personas dentro do universo do LinkedIn.
Acho que tem muita gente hoje em dia, né, Silas, que ainda usa o LinkedIn como uma forma de encontrar emprego, né? Tem muita gente que só lembra do LinkedIn quando fica desempregado, né?
Exatamente. Obviamente, a rede nasceu com esse propósito, né? Quase como, na época, era mais um Tinder de empregos entre empresas e pessoas, e ela foi gradativamente evoluindo para esse universo de troca de conhecimento, de carreiras, mas de negócio também, né? Essa postura de consumo de conteúdo, ela deu a oportunidade do brasileiro poder ter uma visão, às vezes, mais intimista, mais de bastidores, de profissionais e segmentos, de como eles fazem, como eles pensam esses mercados, que transformou mesmo o comportamento da rede. Hoje em dia, obviamente, as ferramentas de contratação e recrutamento ainda são grande parte da receita do LinkedIn, e grande parte, obviamente, do perfil e comportamento de consumo ali, de troca dos usuários. Mas essa evolução para consumo de conteúdo, para evolução de carreira, evolução de negócio, conexão estratégica de negócio, ele já vem crescendo muito rápido. E ele bateu num platô onde faltava justamente essa facilidade de conexão e essa facilidade de eu poder entrar ativamente. Então, eu acho que esse é o ponto de equilíbrio, o ponto de inflexão que o LinkedIn tem agora.
E Silas, né, recentemente o LinkedIn anunciou o uso de inteligência artificial para quem quiser, né, para aquele usuário que precisa de uma ajudinha aí para criar a sua bio lá na rede social, né? Como é que você avalia essa novidade, né? Esse é o caminho mesmo, o uso de inteligência artificial dentro da plataforma?
Eu acho que para estimular essa mudança de comportamento vai ser importantíssimo, tá? Porque muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, né? No caso do LinkedIn, 99% dos usuários, eles não só produzem conteúdo ou trabalham as informações corretas porque eles não querem, porque não entendem que a rede social não é para esse objetivo. É justamente porque existe, sim, uma limitação de construção de texto, resumo, trabalho de informações. Então, para quase como uma ferramenta de tirar essa vergonha de você mudar a sua cara, tanto falando como se expondo no seu perfil bem montado, a inteligência artificial vai ajudar muito na construção desse comportamento de produção de conteúdo. Num próximo passo, a produção de conteúdo por inteligência artificial, ela tem a tendência de ficar muito semelhante a conteúdos do mesmo tema, mesmo que sejam pessoas com backgrounds diferentes, com prompts diferentes, fazendo o pedido ali, ela acaba ficando muito igual e você acaba ficando com um comportamento em que o engajamento cai muito, você tem, aí volta todo aquele processo, você tem dificuldade de construir comunidade, você acaba falando, mas falando sozinho. Então, para o primeiro passo é essencial, vai ajudar muita gente a sair de um ponto de comportamento passivo para um ponto mais ativo e poder ser encontrado de uma melhor forma, já que vai conseguir ter um perfil mais adequado ali para se apresentar na rede. Mas para a evolução disso, para a evolução social de qualidade da discussão dentro da rede, vai ser importante usar a ferramenta para dar os primeiros passos ou o tapinha no seu conteúdo, mas para se diferenciar ali e conseguir atingir qualquer que seja o seu objetivo, vai precisar de uma personificação de um humano trabalhando esse conteúdo.
Não, com certeza. Agora, Silas, você acha que diante de todas essas novidades, a gente pode aproveitar essas mudanças a nosso favor? Seja na hora de procurar emprego, na hora de divulgar uma promoção, na hora de produzir conteúdo para a plataforma, como é que você avalia isso?
Eu acho que sim. O LinkedIn, hoje, para quem já consegue ter uma visão estratégica, principalmente para porta-vozes de grandes empresas, grandes marcas, isso já se tornou uma ferramenta poderosíssima, tanto para desenvolvimento de negócio, quanto para desenvolvimento de carreira. Agora, a gente usar esse arsenal que está ficando à disposição do público geral, tanto na facilitação de produção de conteúdo com inteligência artificial, com as ferramentas novas que estão disponíveis, quanto a acesso a uma maior variedade de ferramentas de conteúdo, né? Então, vai poder agradar mais públicos. Tem gente que se comunica melhor por texto, por imagem, todo esse processo. Vai ser muito mais fácil da gente poder ter uma linguagem dentro da rede mais próxima do que a gente acredita que seja o certo, apesar das nossas limitações de conhecimento de produção de conteúdo, de busca de emprego, porque a gente vai ter muito mais apoio de tecnologia e principalmente na parte de carreira, de busca de emprego, as ferramentas, também as ferramentas de inteligência artificial vão resolver um grande problema eterno da busca por emprego, que é a falta de referência. Às vezes eu quero fazer uma coisa de um jeito, mas esse jeito é o certo? Esse jeito é o que agrada o recrutador? É o melhor jeito de eu chegar na empresa? Então, essas perguntas elas vão ser respondidas ali em tempo real com o apoio dessas ferramentas. Então, sim, uma ferramenta que já é poderosa para quem tem a visão estratégica vai poder ser poderosa também para quem ainda está chegando nesse mercado.
Silas, é isso. Valeu pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Para você também, Gustavo. Um abraço.
Tá, esse foi o Silas Colombo falando sobre as novidades anunciadas pelo LinkedIn para melhorar a experiência dos usuários. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O algoritmo para recomendar Reels no Facebook vai ganhar o empurrão da inteligência artificial. A estimativa é de que a tecnologia seja implementada até 2026 e aumente o tempo de exibição dos conteúdos para tornar a plataforma mais competitiva em relação ao TikTok. Com a implementação, o algoritmo terá a capacidade de fazer recomendações de vídeos mais assertivas conforme os interesses dos usuários. As autoridades dos Estados Unidos prenderam um ex-funcionário do Google após ele ser acusado de roubar informações sigilosas sobre inteligência artificial da empresa. A prisão aconteceu na Califórnia após a conclusão de uma investigação realizada pelo FBI, a Polícia Federal do país norte-americano. O caso envolve Lin Wei Ding, também conhecido como Leon Ding, que ingressou no quadro de funcionários da gigante das buscas em 2019. Segundo a promotoria, entre 2022 e 2023, Ding fez upload de arquivos confidenciais às suas contas pessoais do Google Cloud, Google Drive e do iCloud pelo notebook da empresa. Para quem busca por oportunidades de estudos na área de tecnologia, o Santander Universidades abriu as inscrições para o Santander Bootcamp 2024. O programa oferece 75 mil bolsas de estudo em desenvolvimento de software e é 100% online e gratuito. Você pode se inscrever até o dia 8 de abril pela plataforma Santander Open Academy. As redes sociais chegaram como um divisor de águas no que diz respeito à saúde mental, preocupando principalmente psicólogos e pais de crianças e jovens. E uma das provas desse efeito é que uma nova clínica de reabilitação para viciados em TikTok foi inaugurada na Suíça. E veja bem, já está completamente lotada e com listas de espera. A clínica fica na cidade de Berna e se concentra principalmente no público mais jovem, dos 18 aos 25 anos, que coincide com o maior público do TikTok. A potência de um computador quântico permite realizar tarefas que levariam milhares de anos para uma máquina comum alcançar, mas até agora não há realmente uma função prática para tanto poder. O Google quer mudar isso e lançou um concurso que oferece US$5 milhões para quem encontrar usos práticos para esse tipo de máquina. A competição vai durar 3 anos e exige que os pesquisadores mostrem como o algoritmo pode ser aplicado em detalhes e especificações exatas da computação quântica. Aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vincenzo Varin. O programa também contou com reportagens de Bruno De Blasi, Natan Vieira e Ricardo Ciosi. A revisão de áudio é do Wallace Moté e a trilha sonora do Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.